Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos estudar o bioma Amazônia. Venham para o nosso próximo slide. Questões de provas deste tema aí da área ambiental em relação aos biomas. O bioma Amazônia, ele é muito cobrado em prova. Então, adiante aqui, temos aqui um mapa da localização do bioma amazônico e podemos verificar que ele não existe só no Brasil. A mais da metade da área territorial do bioma, ela está no Brasil, certo? Então, mais da metade, mas é um bioma que existe em vários países. Brasil, Bolívia também, Bolívia, Peru, meus amigos, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. Se formos olhar aqui, ó, a Guiana, 100% do território da Guiana está no bioma Amazônia. Suriname também, e Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França. Certo, pessoal? Então, aqui está aí uma visão espacial do bioma Amazônia. Quantos países são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países, mais a Guiana Francesa. Vamos lá. Mas, como eu já disse para vocês, mais da metade da área territorial do bioma está no Brasil. É em torno aí de 7 milhões de quilômetros quadrados a área territorial aí do bioma Amazônia. Adiante. Então, ali na Amazônia, neste bioma, nós temos a maior floresta tropical do mundo. Mas como assim, professor? Não é clima equatorial? Sim, é o clima equatorial. Mas nós estamos na região intertropical, entre os trópicos. Trópico de Câncer no hemisfério norte e Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Por isso que é uma floresta tropical, na zona aí intertropical, entre os trópicos, na zona tropical do planeta Terra. Tanto que o clima equatorial, vocês podem encontrar também em livros, como clima tropical equatorial. Clima equatorial, ou vem tropical, características aí de clima equatorial. Vamos lá? Então, vamos aqui, a maior floresta tropical do mundo, a maior biodiversidade, a mais biodiversa do mundo. O que que é isso? É a diversidade de espécies da flora e da fauna, de espécies diferentes. Então, a maior biodiversidade, uma floresta tropical no mundo. Para vocês terem uma ideia em relação à flora, nós temos ali mais de um terço das espécies existentes no planeta. 2.500 espécies de árvores e mais de 30 mil espécies de plantas. Nós estamos em pleno século XXI, mas, pessoal, uma pequena parte da biodiversidade da floresta amazônica é conhecida. A maior parte é das espécies da fauna e da flora da floresta amazônica. Elas não são conhecidas. Há muito a ser estudado para conhecer a biodiversidade da floresta amazônica. Bom, então, no bioma Amazônia, nós temos ali a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Que é a bacia hidrográfica amazônica. Vamos aqui, onde nós temos o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, que é o principal rio aí do bioma Amazônia. Para vocês terem uma ideia, claro, aí toda a bacia hidrográfica, né? Deixa eu ver se eu puxo aqui num mapa. Toda, não temos aqui. Toda a bacia hidrográfica. Claro, né, pessoal? Aqui, ó. Deixa eu trocar de cor. Deixa eu trocar aqui de cor, só para dar um exemplo para vocês. Tá? Rio Amazonas. Rio Amazonas, nós temos afluentes do Rio Amazonas. Então, nós temos afluentes aí do Rio Amazonas. Aqui, ó, o exemplo, aqui nós temos um afluente, que ele vai ter outros rios. Aqui nós temos outro afluente do Amazonas. Então, vai ter outros rios, que vai ter outros afluentes, e assim sucessivamente. Por isso que eu coloquei, se vocês forem pegar até os afluentes que desaguam diretamente no Amazonas, e aí afluentes que desaguam em afluentes, que desaguam em afluentes do Amazonas, por isso que se chega a esse número aí, né? Em torno de 1.100 afluentes, né? Nós temos aí o rio Amazonas. Ele lança ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. Para vocês dimensionarem, esse número, ele corresponde a 20%, 20% da vazão conjunta de todos os rios da Terra. Ou seja, o que que é a vazão? É os rios, eles chegam, onde é que os rios vão desaguar? Pode ter rios que desaguam em lagos, em outros rios, né, os afluentes, lagos, lagoas, mas ao fim e ao cabo, esta água vai desaguar onde? No mar, nos mares e oceanos. Então, de toda essa água que é deságua nos mares e oceanos aí proveniente dos rios, 20% dela está no Rio Amazonas. Para vocês terem a dimensão aí do tamanho, do gigantismo do Rio Amazonas, certo? Que fica na bacia hidrográfica amazônica, no bioma Amazônia. Adiante aqui, vamos ver agora algumas características naturais básicas do bioma Amazônia. O clima, conforme eu já falei para vocês, ó, clima tropical equatorial ou clima equatorial, ou seja, nós temos temperaturas anuais elevadas, é sempre quente na região ali do bioma Amazônia no Brasil, certo? Estamos falando aqui no Brasil. Temperaturas anuais elevadas, baixa amplitude térmica. O que que é isso, professor? Amplitude é a variação da maior para menor. E a temperatura no bioma Amazônia, no Brasil, ela varia pouco. Então você vai ter poucos graus de diferença entre a maior e a menor temperatura na média anual e durante os dias, na sua média. Então, as temperaturas anuais elevadas, quente, né? Quem mora aí na Amazônia, quem não mora e conhece, a amplitude térmica é baixa, tu não tem grandes diferenças entre a maior e a menor temperatura durante o dia e durante o ano, certo? E a precipitação anual é elevada. Precipitação é chuva. Tranquilo, pessoal? Precipitação é chuva. Ou seja, chove muito durante o ano no bioma Amazônia. No bioma Amazônia, ok? Precipitação anual elevada. O relevo, ele é de planaltos, certo? Nós temos planaltos, um predomínio de planícies e depressões. É o que nós temos no relevo brasileiro. Planaltos, planícies e depressões. Os solos, em geral, com pouca espessura e de baixa fertilidade, com uma reduzida quantidade de nutrientes. Ou seja, não são solos de grande fertilidade, mas a condição natural da história natural do planeta Terra propiciou que na América do Sul, nesta região ali da América do Sul, se formasse uma magnífica aí floresta, embora seus solos Eles são, em geral, eles são aí de baixa fertilidade. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui adiante, falando aí do bioma Amazônia. Bom, então no bioma Amazônia, qual que é o principal ecossistema do bioma? A floresta amazônica. Floresta amazônica ou floresta equatorial. Agora, se vocês pegarem um mapa detalhado aí do bioma Amazônia, vocês vão ver que nós temos porções de campos, encraves de campos dentro do bioma, de cerrados e encraves aí de caatinga dentro do bioma. Bom, e o principal ecossistema é a floresta, né? Floresta amazônica, que é uma floresta densa, né, de grande porte, floresta úmida, úmida, chuva, né, pessoal? Aliás, a condição para nós termos uma vegetação de grande porte é água e sol, água e sol, mas enfim, água, certo? Basicamente, então, uma floresta úmida, e aí se utiliza um termo higro, né? Higrófila, de higro, higro, de água, floresta amiga da água. Nós temos árvores, árvores altas, árvores altas. Certo? Do tipo latifoliadas, ou seja, com folhas largas e grandes. E isso facilita a evapotranspiração. Nós já vamos falar disso na sequência. Facilita a evapotranspiração, certo? E também são aí perenifólias, tem folhas durante o ano todo, ou seja, nós temos, por exemplo, na Caatinga e no Cerrado, nós temos um período do ano em que as árvores, elas perdem aí suas folhas. Elas são ali caducifólias. Então, não são na Amazônia, não. As árvores, elas têm folha o ano todo. Então, você tem lá uma folha larga, uma folha grande, isso faz com que, possibilita com que a árvore, ela transpire mais, ela transpire mais. Já vamos falar disso, certo? Adiante, aqui só uma imagem para vocês verem. Aí está uma imagem da floresta amazônica. E é bastante interessante que o que que nós vamos ver aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Um rio meandrante, não é, pessoal? Um rio meandrante, ou seja, muitas curvas. Características de rios de planície, relevos relativamente plano. Então, o rio ele vai e ele dá aí muitas voltas, diferente de um rio de planalto, né, que vai em declividade. Bom, vocês vão me perguntar, mas eu vou deixar a título de curiosidade, professor. Que é isso? Eu vou até trocar de cor aqui, ó. Vou até trocar de cor. Deixa eu pegar aqui a cor azul. Será que vai azul no azul? Acho que dá. Professor, o que é isso aqui, professor? É um braço morto, né, do rio, ou seja, bem dos rios amazônicos. Aqui também foi rio de planície, aí durante um período do ano, período de cheia, aí já abre mais um outro braço do rio para lá. Depois, em função do curso da água, aí nós vamos ter aí sedimentos, sedimentos se depositando, aí fecha esse braço do rio, aí abre um outro braço do rio e assim encontramos muito isso aí nos rios amazônicos. Certo, pessoal? Então aqui está uma belíssima imagem da floresta amazônica com o rio aí. Realmente não sei se é o rio Amazonas, mas com um rio amazônico. As árvores, nós temos árvores de porte muito grande na Amazônia. Quem não conhece a Amazônia, um dia, se for para a Amazônia, vai verificar isso. Aí eu gosto de usar essa foto, porque vejam o porte desta árvore. Olha as crianças aqui, meus amigos, elas estão aí somente lá nas raízes, né? Nas raízes dessa imensa árvore amazônica. Então nós temos aí muitas riquezas na floresta amazônica, no bioma Amazônia. Vamos lá? Então, as florestas, pessoal, elas retêm o dióxido de carbono, que é o principal gás do que contribui para a intensificação do efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Então, árvores retêm dióxido de carbono. Quando você está desmatando, você está aí destruindo reservatórios de carbono, ou seja, árvores que podem absorver, aprisionar, captar este carbono que está na atmosfera. Por isso que uma das ações que sempre são propostas para o enfrentamento do aquecimento global é o plantio. É o plantio de árvores, a recuperação aí de áreas florestais desmatadas. E aí, quando você queima as árvores, você queima a vegetação, mas imagina uma árvore, né, com aquele tronco lenhoso dela, os seus galhos, enfim, você está queimando, você está jogando para a atmosfera uma grande coisa, você está liberando, está queimando, está liberando para a atmosfera uma grande quantidade de dióxido de carbono. O principal gás, como eu já disse, responsável pela intensificação do efeito estufa, do aquecimento global. Bom, então tá. Então, esse grande papel aí da floresta, essa grande importância da floresta amazônica para a estabilização, do clima do planeta, para o enfrentamento aí ao aquecimento global. Ao aquecimento global. Escrevendo aqui para vocês, aquecimento global. Biodiversidade, já falamos disso. Ou seja, a maior parte das espécies que vivem na floresta ainda não é conhecida. Estima-se que apenas 15% dessas espécies elas foram catalogadas. Do ponto de vista da biotecnologia, nós temos mais de 10 mil espécies de plantas com princípios ativos, com potencial medicinal. Ou seja, pessoal, essas espécies todas que não são conhecidas, podemos encontrar princípios ativos, falando das não conhecidas, certo? Fora as que nós já conhecemos, princípios ativos que ali nós podemos substâncias que nós podemos que podem ser aí a cura para enfermidades que nós ainda não temos cura, certo? Que a humanidade ainda não encontra cura. Então, esse potencial aí da biodiversidade e da biotecnologia é rica. Os rios amazônicos são ricos em recursos pesqueiros. Quem gosta de uma pescaria, vê aquelas fotos dos grandes peixes que são pescados aí nos rios amazônicos. Nós temos grandes embarcações de pesca em rios amazônicos. Então, no bioma Amazônia, tão rico em recursos pesqueiros, recursos minerais também, recursos minerais, muitos deles explorados, e recursos florestais. Agora, de tudo que eu falei, eu ainda posso falar sobre a importância da floresta amazônica para o regime de chuvas no Brasil e na América do Sul. Venham aqui para o nosso slide. Então, eu coloquei aqui, ó, influencia o regime de chuvas. Creio que vocês estudaram no ensino médio sobre os rios voadores. Os rios voadores. Estou deixando aqui um esquema para vocês olharem. Minhas amigas e meus amigos, nós temos no Oceano Atlântico, no Atlântico Norte, a formação de uma massa de ar quente e úmida. A massa de ar Equatorial Atlântica, massa de ar Equatorial Atlântica. Então ela vai se formar no Atlântico Norte, mais ou menos, tá, pessoal? Não estou aqui só para mais ou menos tentar. Ela vai se formar no Atlântico Norte e ela vai ser deslocar. Essa cor não tá legal, não. Vamos trocar de cor aqui. Vamos ver se essa aqui dá. Ela vai se deslocar para a região aí do bioma Amazônia, para a floresta amazônica. Ou seja, então estou falando aqui, ó, da massa de ar equatorial atlântica. A massa de ar equatorial atlântica, ela vai se deslocar para o interior do continente e vai se precipitar, certo? Se precipitar, úmida, uma massa úmida. Então, massas de nuvens que levam chuvas, umidade. Então, quente e úmida, levam calor e umidade. E vai se precipitar, vai chover. Chover em cima da floresta amazônica. Vai chover. E aí, o que que nós temos ali? Vejo como a natureza é bela, é maravilhosa. É, o que que nós temos ali? A floresta amazônica, com aquelas árvores de grande porte, algumas bastante altas, com aquelas folhas grandes, né? Latifoliada, aquelas folhas grandes. E como é muito calor, as árvores, elas transpiram muito. Elas transpiram muito e o que é que vai ocorrer? Isso é a evapotranspiração, conforme eu coloquei no slide lá, ó, a evapotranspiração. Vou apagar, vou escrever menor, vou conseguir usar evapotranspiração. Certo? Então nós temos o quê? A evapotranspiração. Elas vão transpirar. Agora, o que que elas estão fazendo? Elas estão jogando vapor d'água para a atmosfera, jogando vapor d'água, certo? E ele vai acender esse vapor d'água, ele vai acender. Aí, em cima da floresta amazônica, vai se formar uma outra massa de ar. Vai se formar uma outra massa de ar, que é a massa de ar. A massa de ar equatorial continental, a MEC, a massa de ar equatorial continental. E esta massa de ar, o que que ela vai fazer, meus amigos e minhas amigas? Ela vai se deslocar, conforme vocês vão ver aqui nas setas. Ela vai se deslocar, ela vai bater, vai encontrar uma barreira, que é da Cordilheira dos Andes. Ela vai, aí parte dessas chuvas que essa massa de ar carrega, elas já vão se precipitar, né? Vão encontrar uma barreira, vai se precipitar, vai chover ali na nos Andes peruanos, bolivianos, mas ela vai seguir se deslocando e ela vai levar chuvas e umidade para o centro-oeste, o sudeste do Brasil, porção da região sul, também para o Paraguai, a Argentina e até o Uruguai, certo? Paraguai, Argentina e o Uruguai. Tranquilo, meus amigos? E ali, quando ela vai encontrar o paredão ali dos Andes, da grande cordilheira dos Andes, ela tá vindo e pimba, tem uma cordilheira. O que que vai acontecer? Pá, bateu, chove. Mas ela vai e faz isso também, né? Ela vem e faz isso. E segue, conforme vocês viram ali. Segue para o centro-oeste, o sudeste, o sul do Brasil, Paraguai, Argentina e até Uruguai. Levando umidade e chovendo. E chovendo. E ali nos Andes, quando ela se precipita, ela vai formar rios, né? As cabeceiras de rios da bacia amazônica, inclusive do próprio rio Amazonas, que vai nascer nos Andes peruanos, certo? Então, pessoal, esse esquema aqui, ele explica muito bem isso. Bom, adiante. Aí, o que que eu falei para vocês? O que que é condição para a formação dessa massa de ar equatorial continental? É condição ter a floresta em pé. É condição ter a floresta em pé. Por quê? Porque se não tiver floresta em pé, bom, vamos lá, né? A Amazônia é uma vegetação de campos, campestre, é uma vegetação de cerrado, ou até é um deserto. Beleza, vai ter a massa de ar equatorial atlântica, que vai se formar, vai se deslocar para o interior da América do Sul e vai se precipitar, onde hoje é ali a floresta amazônica. Beleza, choveu. Só que tu não vai ter aquela vegetação de floresta, aquelas árvores, ó, transpirando, transpirando, transpirando e jogando vapor d'água para a atmosfera, possibilitando que se forme uma outra massa de ar no continente, uma outra massa de ar no continente. Certo, pessoal? Porque o que que é necessário para a formação aí de uma massa de ar? É qual ela é que é a matéria-prima fundamental. Água, né, pessoal? Por isso que em uma região desértica ou de pouca vegetação, você vai ter formação de massas de ar. Mas ali vai ser o quê? Seca. Uma massa de ar seca, não vai ter umidade, vai se deslocar, vai levar vento, mas não vai levar chuva. Assim, então, isto aí já está bastante estudado pela ciência brasileira e até pela ciência mundial. Sem essa vegetação aí de floresta, nós vamos ter uma alteração no regime de chuvas, no regime de chuvas. De uma parte expressiva aí da América do Sul, do Centro-Oeste. Então, o que que nós temos aí no Centro-Oeste brasileiro? Uma estação chuvosa e uma estação seca. E ali nós temos o quê? O agronegócio, né? A principal região do agronegócio brasileiro. E vocês sabem, você não vai plantar, não vai criar animais se você não tiver água. Se não tiver água. Então, nós temos ali uma condição no Centro-Oeste que se possibilitou essa grande expansão aí do agronegócio no Brasil. Mas sem chuva, não tem agronegócio no Centro-Oeste, não. Sem a floresta amazônica, o clima da região sudeste de São Paulo, ele vai ser muito mais severo também. Então, verificamos aí um aumento do desmatamento na Amazônia, um desdém com a é uma negação da ciência mesmo, da importância da manutenção da floresta amazônica em pé, nós vemos que está se dando um tiro no próprio pé, está se matando a própria galinha dos ovos de ouro. Dos ovos de ouro aí de uma parte importante do agronegócio brasileiro e também para a sobrevivência da população brasileira em grandes cidades, como a capital, maior cidade do Brasil, São Paulo, certo? Vamos aqui adiante. Então, se aparecer uma questão de prova sobre os rios voadores, vocês sabem o que que é, tá? E esta evapotranspiração da floresta amazônica, que eu coloquei para vocês, tá? Tem um nome também, é a teoria aí da bomba biótica. Da bomba biótica. Ou seja, as árvores bombeando, bombeando. Adiante, nessa outra imagem, nós podemos ver aqui os rios voadores, os rios aéreos. Vejam só, o rio Amazonas, ele lança diariamente no Oceano Atlântico 17 trilhões de litros de água por dia. Os rios voadores, por meio da massa de ar equatorial continental, eles transportam para outras regiões do Brasil e da América do Sul 20 trilhões de litros de água por dia. Ou seja, a Amazônia, ela emite mais água pelo ar do que pelo rio Amazonas. Adiante, aí temos aqui, ó, sem a Amazônia, o centro-sul vira deserto. É justamente isso que eu falei para vocês aí, a importância da floresta amazônica para termos no centro-sul do país, certo? Um clima mais ameno e também que possibilitou a existência de uma vegetação de cerrado, até de uma vegetação aí de Mata Atlântica, né? Em porções interiores, não estou falando na porção litorânea aí do centro-sul do Brasil. Vejam só, tanto que neste estudo, um estudo que foi muito bem aí desenvolvido pelo cientista Antônio Donato Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele denominou uma porção da América do Sul, onde nós temos o município de São Paulo, Buenos Aires, nós temos Cuiabá, Brasília, Distrito Federal, ali região do agronegócio, do quadrilátero afortunado, irrigado pelos rios aéreos vindos da Amazônia. Se nós não tivéssemos a floresta amazônica, esta faixa do planeta Terra é uma faixa de desertos. Deserto do Atacama, no Chile, deserto do Kalahari, no continente africano, desertos da Austrália. Então, esta região, onde hoje é o quadrilátero afortunado, seria uma região de clima desértico, de clima aí semidesértico. Tranquilo, pessoal?